CBN Finanças Pessoais.
E o nosso Finanças Pessoais com o Daniel Santos começa agora. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, hoje você vai falar um pouquinho da fatia que o governo tem tirado, tem, é claro, colocado nos cofres públicos, 47 bilhões de reais. O brasileiro que está pagando a conta, é isso?
Ah, com certeza. Na realidade, é importante perceber que esse valor é aquilo que foi aumentado, é o que acrescentou ao total que já era recolhido anualmente. No ano passado, importa dizer que o pessoal se recorda bem, a gente conversou sobre isso também, né, que o valor que nós tínhamos de impostos pagos equivaleu ao trabalho do brasileiro até o dia 29 de maio. Então, o total que nós pagamos de impostos só aumenta, né? Hoje, o valor que a gente tem recolhido de impostos, essa última mexida do governo vai injetar quase 50 bilhões de reais no caixa do governo. Então, ele está sedento por dinheiro.
Agora, isso significa que vai impactar a nossa vida em quase tudo que a gente faz. Então, a gente tem aí uma consequência direta no consumo, no nosso próprio salário. O que o brasileiro faz diante disso?
O grande problema nosso hoje é a gente esse. A maior parte dos impostos que estão sendo colocados envolvem renda e propriedade. A parte de consumo também, quando se fala sobre alimentação, alguns produtos, alguns alimentos, eles possuem um imposto diferenciado que dá ao governo, ao Estado, o conforto de dizer que está fazendo algo para poder garantir, né, o acesso ao produto, ao alimento, ao mais pobre, né? E isso não é mentira, isso é verdade. Nós temos impostos mais baixos realmente, né? Mas em termos geral, o que nós temos é um imposto mais alto sobre as questões que envolvem renda e propriedade. Praticamente parece que nós estamos sendo punidos por ganharmos, trabalharmos mais e por também possuirmos as coisas, né? O importante é lembrar, olha, esse ano a Receita esperava receber 27,5 milhões de declarações e recebeu 27,8, foi 380 acima daquilo que eles esperavam, um percentual que surpreendeu até a Receita. Então, isso é interessante perceber, como que eles estão se assustando com a capacidade de levantar dinheiro que construíram.
Agora, essa capacidade de levantar dinheiro, esse aumento da arrecadação do Estado, isso tem um impacto sobre a vida das pessoas. Nós tivemos um Estado que cada vez é maior, mais inchado, interfere mais na vida pública e na vida das pessoas. O Estado brasileiro vai chegar uma hora que ele vai explodir. Não sei se você se lembra do personagem de Saramandaia, a Dona Gorda, né? De tanto que engordou e explodiu. Você já assistiu a novela?
Saramandaia é uma boa. Eu não vi essa novela, mas eu acho que eu assisti ela na televisão, no video show, quando eu era criança, viu? Mas na minha época.
Pô, não, tem uma versão mais nova. Tem uma versão mais nova.
Ah, tem a versão mais nova? Também não assisti. Eu estava assistindo aula.
Eu também dou aula, mas assisti.
Eu assisti no YouTube, estou sacaneando. Mentira, estou brincando. Mas a grande questão mesmo é a seguinte: se chegasse a esse ponto, talvez fosse até interessante, porque seria a hora de a gente reconstruir. Eu conversava esses dias sobre a questão nossa que envolve no Brasil o acerto da reforma tributária, que não sai, não é? E na esteira disso, a reforma política que deveria sair, mas ninguém vai começar a mexer na política, poder alterar as regras que limitem e dificultem o acesso de quem já está lá ao mesmo poder. Então, quer dizer, nós estamos num embrólio, numa situação que complica. Essa capacidade do Estado de onerar e de pesar a mão sobre as empresas e as pessoas, ela deveria ter limite realmente. E esse limite é imposto através do legislativo, né? E se por acaso alguma coisa ilegal é feita, o judiciário deveria fazer a sua parte também como terceiro poder constituído, né? A grande questão realmente é essa, né? A gente acaba chegando num momento que percebe que nós estamos sem pai, sem mãe, né? Em homenagem às mães de ontem, a gente percebe que o Brasil está ficando, não tendo para onde correr, né? Em paralelo a isso, a gente percebe também, a gente enxerga que o índice de desemprego no Brasil tem se elevado, mas na região sul, não. Nós estamos hoje falando em 5,1% de pessoas empregadas na região sul. Isso significa que nossa capacidade de contribuir e a fiscalização sobre nós aqui que estamos produzindo, podemos imaginar que deverá aumentar.
Exatamente, porque é uma fonte de arrecadação, né?
Exatamente, né? Ninguém arrecada de onde não tem. A chance de alguém estar baixando numa região longínqua, remota, com meia dúzia de empresas é uma, e quando se fala em regiões com alta concentração de produção, de renda, geração de caixa, impostos e salários, a perspectiva é outra, né? Então, regiões como Maringá, que esse ano, ainda com a crise nacional, espera obter um resultado acima do PIB brasileiro, né? Enquanto o PIB brasileiro está sendo readequado para 1,2%, Maringá se espera ter 3,8%, 4%. Essa é a projeção, que é muito, é quase 4 vezes, né? 3 ponto alguma coisa acima da média brasileira. Então, significa que certamente nós precisamos estar espertos para garantir, primeira coisa, capacidade de pagamento, porque nós temos que reservar diante desses impostos que estão aumentando, né? E também a atenção redobrada no sentido dessa fiscalização, porque isso, quer queira, quer não queira, vai acabar acontecendo.
Agora, isso significa também que você inibe um pouco investimentos, né? As pessoas acabam retraindo um pouco investimentos porque elas consideram que a carga tributária é grande, e aí aquela coisa de o dinheiro para você aplicar em algumas áreas, investimentos, passa a ser mais pesado também, né?
Com certeza. Nós falamos do tal de custo de oportunidade. As pessoas hoje têm o seu dinheiro. Quem tem recurso, né? Tem recurso investido em alguma coisa. Significa que esse recurso, se está lá investido, está gerando algum benefício, alguma renda. Essa renda é o parâmetro que vai ser comparado para alguém tirar de onde está esse dinheiro, esse recurso, e colocar em um novo projeto. Ao colocar esse projeto, vai ser tributado, vai ter empregados, vai ter uma série de questões que ele vai pesar e aí vai avaliar se vale a pena ou não, né? E é nesse sentido que você colocou muito bem agora essa posição. E um outro lado ainda tem a ver com a nossa taxa de juros do mercado, que está aumentando, né? E o viés dela não caiu ainda. Significa que a perspectiva nossa a longo prazo é que pegar dinheiro novo para poder fazer investimento, né, como ocorre no mundo civilizado aí fora, né, as pessoas, as empresas buscam dinheiro no mercado, buscam dinheiro até em bancos para poder alavancar os seus projetos. Se isso se torna inexequível, se os bancos começam a cobrar taxas de juros mais altas, se os bancos estão ganhando muito mais dinheiro com os juros que eles emprestam através de cartão de crédito, cheque especial, por que que emprestaria para uma empresa a juros mais baixos? Com financiamento, por exemplo, né? Então, nesse aspecto, realmente começamos a pensar que a produção começa a falhar, a tropeçar, e isso é ruim para todo mundo. Então, o emprego começa a ter problemas, né? E região sul não está vacinada contra isso, porque nós estamos integrados num sistema econômico nacional e mundial, né? A produção vai ter problemas, o emprego vai ter problemas, e na consequência disso, menos empresas vão estar também pagando impostos. Eu até queria abrir com você um concurso, viu, Gilson?
É.
Eu disse ano passado que nós trabalhamos até o dia 29 do mês de maio para poder pagar os impostos.
Certo.
Eu queria que os nossos ouvintes nos mandassem as suas apostas no e-mail do CBN Finanças Pessoais para poder fazermos nossas apostas aqui para saber quem vai acertar até que dia esse não trabalhar só para pagar impostos. O que você acha disso?
Eu acho ótimo. Você falou que até o dia 29 de março, é isso que a gente trabalhava?
Isso foi maio.
Ano passado,
29 de maio do ano passado. Esse ano, se nós estamos falando que os impostos estão maiores e maior arrecadação, significa que possivelmente vamos extrapolar essa data, mas pode ser que o milagre aconteça e seja menor, esse dia 29 de maio, né? Mas mandem para nós no e-mail aí, a gente vai chegar, eu vou ler, vou recoletar e vou informar certamente quem nos der a sua projeção, a sua data, para que dia os impostos do Brasil vão estar sendo cobrados para poder pagar isso só com o trabalho nosso.
Ô Daniel, vamos falar o e-mail para os nossos ouvintes?
Vamos. cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.
É isso aí, cbnfinancaspessoais@cbnmaringá.com.br. Qual é o dia, até que dia o brasileiro vai ter que trabalhar para pagar os impostos? Né? O ano passado foi 29 de maio, você acha que esse ano vai até onde? Posso fazer já a minha aposta ou não?
Pode fazer sua aposta.
15 de junho.
15 de junho.
Isso.
Está marcado já aqui.
Pode marcar
aí. Daniel, bookmaker, vai para cadeia desse jeito, viu,
Gilson? Daniel, uma boa tarde para você, obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem, grande abraço.